Pauta da 17ª sessão ordinária, dia 12 de junho de 2023. Verificando o número regimental de vereadores, rogo a Deus para que façamos uma sessão justa e produtiva para a sociedade de São Vicente. Declaro aberta a 10ª sessão ordinária, hoje dia 12 de junho de 2023. Cumprimento os ouvintes aqui presentes, cumprimento os ouvintes da Rádio São Vicente, cumprimento os telespectadores do Facebook e do YouTube, e cumprimento os senhores vereadores, meus colegas. Vamos dar início a mais uma sessão. Coloco em discussão a ata da 16ª sessão ordinária, realizada dia 5 de 6 de 2023. Coloco em votação a referida ata. O vereador que concordar permaneça como está, e o que discordar se manifesta de alguma maneira. Aprovado por unanimidade por todos os senhores vereadores. Passamos agora para as correspondências. Solicito a vereadora secretária que faça a leitura.
Ofício número 069 de 2023. São Vicente do Sul, 12 de junho de 2023. Ao presidente da Câmara de Vereadores, excelentíssimo senhor Flávio da Rosa Paim, São Vicente do Sul. Ao cumprimentá-lo, venho por meio deste solicitar o espaço da Câmara de Vereadores para realizar o encontro do grupo Troca de Saberes, no dia 15 de junho, às 9 horas e 30 minutos. O evento será realizado pela equipe da ESF Centro para usuários portadores de doenças crônicas e cuidadores que já participam deste. A duração do evento é cerca de 2 horas e irá abordar o tema de primeiros socorros e prevenção e cuidados com acidentes domésticos, com palestra dos bombeiros de São Pedro do Sul. Sendo o que havia para o momento, aguardamos um retorno quanto à disponibilidade do local. Atenciosamente, Gabriela da Silva Zucchetto, enfermeira responsável técnica de enfermagem da APS. Estado do Rio Grande do Sul, Tribunal de Contas, Serviço de Controle Processual e Operacional. Certidão de envio de comunicação. Certifica-se que foi enviada a comunicação eletrônica nos seguintes termos. Órgão PM de São Vicente do Sul, relator Pedro Figueiredo. Data de envio da comunicação, 7 de 6 de 2003. Motivo notificado, disponibilização do parecer prévio. Destinatário Flávio da Rosa Paim e destinatário Solange Dutra Esturza, controle interno responsável. Observações. A íntegra do expediente deve ser examinada para posterior julgamento por parte do Poder Legislativo competente nos termos do artigo 31, parágrafo 2º da Constituição Federal, podendo ser acessada no portal do TCE-RS, mediante utilização de senha pessoal, que poderá ser gerada no portal deste tribunal, na guia para o fiscalizado, consulta processual e geração de guias. O envio do julgamento pelo Legislativo deverá ser realizado por meio do portal do TCE-RS, na guia para o fiscalizado, processo eletrônico, acesso ao sistema, com criação de um e-protocolado avulso do tipo julgamento das contas pelo Legislativo. Importante ressaltar que o prazo para julgamento está estabelecido nas normas locais, bem como também ao prazo de até 30 dias para encaminhar a esta Corte de Contas cópia da decisão sobre as contas anuais do Prefeito Municipal, conforme prevê a Resolução número 1028 de 2015, artigo 72. A Câmara de Vereadores remeterá ao Tribunal, no prazo de até 30 dias após o julgamento, para ciência, cópia da decisão sobre as contas anuais do Prefeito Municipal. Caso o referido processo já tenha sido julgado pela Câmara de Vereadores, o resultado da votação, decreto legislativo, deverá igualmente ser encaminhado conforme orientação acima. Em caso de dúvidas quanto ao acesso ao sistema, ligar para o setor de atendimento pelo telefone 51-3214-9869. Porto Alegre, 7 de junho de 2023, documento assinado digitalmente por Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul.
Hoje o grande expediente está a cargo do vereador Gilmar Lopes Jacomelli, do PDT, pelo tempo de 20 minutos, se assim o desejar. Na próxima sessão, o grande expediente estará a cargo da vereadora Gislaine Zignati Delpina, do Progressistas.
Cumprimento o senhor presidente dessa casa, demais vereadores da mesa, senhores e senhoras vereadoras, na nossa comunidade que nos assiste, Solange, assessores da casa, a esposa José Luiz, aqueles que nos escutam através da Rádio São Vicente e também aqueles que nos assistem através das redes sociais. Senhor presidente, só para colegas vereadores, para reforçar o que eu passei a semana passada sobre as inscrições para o Enem, até sexta-feira agora, o dia 16, se tiver aquelas pessoas interessadas em se inscreverem, então é até o dia 16, sexta-feira agora, as inscrições para o Enem. Tá? E as provas serão lá de 5 e 12 de novembro. Então, é a utilidade pública, pessoal. Eu vou voltar num assunto aqui que me passaram esses dias, senhor presidente, a questão da conscientização da população sobre os animais soltos. Isso, de repente, as pessoas podem dizer assim, poxa, mas continuam falando lá. Mas os problemas têm acontecido. Né? Agora há pouco, semana passada, se não estou enganado, o Caciqui, para quem conhece, o Caciqui, mototaxista aí, trabalhando, né? Correndo para lá e para cá de moto, um guaipeca lá do, né? Não precisa ser guaipeca, precisa ser cachorro bom, tudo, mas solto, vão incomodar e dar problema, sujeito a se quebrar uma pessoa, né? Teve problema de lesão, né? Moto estragada, quer dizer, tem que parar de trabalhar porque os cachorros continuam soltos. Até eu acredito que um pouco da reclamação terminou. Eu acho que as pessoas se conscientizaram um pouco sobre isso. E a gente bate aqui de novo, pedindo, população, não deixa cachorro, as cadelas entrar em cio, não deixa os gatos, porque depois colocam no Face, tem gato para dar, tem cachorro para dar. Depois não tem para onde dar, fica com um monte em casa, vão soltar para os bichos passar trabalho por aí, passar necessidade, passar fome. Né? Ou soltar no interior aí, como já fizeram isso. Então é uma questão de conscientização isso. A hora que machucar uma pessoa e saber quem é o proprietário desse cachorro, as pessoas têm que acionar essas pessoas, os donos do cachorro, na justiça. Porque a responsabilidade é do dono do cachorro. Se não cuidar, se não tiver no seu pátio e tiver solto na rua e causar um problema, tem que ser responsabilizado. Pois não, Flávio?
Obrigado, vereador. O Caciqui também me procurou. Na verdade, eu estava na esquina de casa aqui, ele falou comigo. Mas nesse caso, levantou outro problema que nós temos essa semana indo buscar lá, que foi a questão dos brigadianos. Ele tentou solicitar os brigadianos e não tinha guarda para ir por causa da falta da demanda que nós estamos tentando pleitear aqui. Entende que esse cachorro, ele verificou o dono para denunciar, para responsabilizar, e no caso não conseguiu chegar por causa que não teve como registrar a ocorrência, no caso. Né? Então, as demandas elas vão caminhando junto e a gente vai tentando resolver assim que possível, né?
Obrigado. O registro pode ser feito depois, não precisa ser naquele dia, né? E a gente sabe das dificuldades sobre a questão da segurança. Inclusive, até o fim da semana, acredito que esteja marcada essa audiência até o fim da semana com o capitão, com o major lá. Eu acredito que quanto mais vereador aí, melhor. Pelo menos um de cada bancada, né? Eu estou à disposição, senhor presidente, para a gente tentar trazer mais segurança para a nossa comunidade. A partir de hoje, para comunicar, que acredito que todos os vereadores já estão sabendo, nós temos já mais dois médicos trabalhando na nossa cidade. Né? É um médico integral na Lauro Press e outro na Vila Rica, o doutor Fernando Teixeira Paim. Né? Esse já estava, o da Lauro já estava, e daí tem um no posto central. Né? Então, acredito que o terceiro turno, enquanto tiver umas demandas já marcadas, vai terminar, né? Mas hoje, por exemplo, temos de parabéns. O executivo está de parabéns aí. E dizendo também que nas quintas-feiras vai voltar o atendimento no Loreto. Tá? Na quinta-feira vai começar, não sei se essa semana já, mas acredito que na próxima semana já tem atendimento também lá no Loreto, atendendo o médico. solicitando também ao Executivo, através da Secretaria de Obras, que deu uma olhada aqui na Rua da Restinga, foi me solicitado a possibilidade da instalação de um bueiro ali perto da propriedade do seu Alídio, meu amigo Ailton da Silva Santos, né? E ele fez esse pedido já faz um tempinho, e eu pedi para o pessoal da Secretaria de Obras estiver nos escutando, e depois eu faço contato com eles para dar uma olhada e ver da viabilidade da construção desse bueiro ali naquele local. Sobre também os móveis, eu não sei se o que foi feito, os móveis lá do Colégio São Miguel, Cabo Giretã. Segundo informações, tem bastante cadeira, mesas, quadros, né? Coisa que pode ser ocupado talvez em outros locais. E eu não sei como é que está a situação desses móveis lá, Solange. Daqui um pouco pode até estar se deteriorando lá dentro, né? Mofando, limpeza, não sei como é que, se alguém abre aquele colégio de vez em quando, acredito que não, né? Então é um bem público, e enquanto tinha aula, eles estavam sendo tudo ocupado, quer dizer, então deve estar tudo em condições, talvez até outros móveis que tem lá dentro, né, para ser ocupado. Então vamos levar também essa informação até a secretaria, principalmente a secretaria da educação, para que eles deem uma olhada lá, e o que der para aproveitar, que retire de lá o mais rápido possível, porque o próprio prédio parado vai se deteriorando, vai se estragando, e quem estiver lá dentro vai pifar também, né? Então isso é uma economia, um cuidado com o dinheiro público. Eu tive, senhor presidente e colegas vereadores, visitando a PAI, sobre aquela questão do ecoterapia. Existe interesse de algumas famílias de que exista essa fisioterapia através do cavalo, mas ainda faltam uns detalhes aí. Faltam uns detalhes aí através com o senhor prefeito, que a gente tem que conversar melhor com ele, ver a questão do profissional, né, conversar melhor com o Fábio aí. Eu não sei se houve uma demanda como deveria por parte das crianças ali, né, porque tem um problema de transporte, né, que o transporte é feito pela prefeitura para tudo, né? Então teria mais essa questão do transporte também para as crianças, para levar, que a gente agradece novamente aí a família do Paulo John e do Fabiano Justi, colocaram à disposição a sede campeira, colocaram à disposição aqui a sede campeira também do Fabiano, né? Onde não tem custo nenhum de cavalo, de despesa, de remédio, nada. Seria o transporte e o profissional. Mas a PAI está fazendo um trabalho, a Carmen aí, que é excelente. Nós estamos aqui para receber, se Deus quiser, eu acredito que vai ser bom. Os senhores devem lembrar que quando... Está naquele... lá? Quando Santa Maria... Quando foi instalado em Faxinal do Soturno, aquele espetáculo lá que é o atendimento... cirurgia de olho, principalmente, entre outras atribuições que tem aquele hospital lá, conta que Santa Maria não quis se estabelecer ali, não quis assumir aquela responsabilidade. E depois, quando ele viu o que tinha acontecido, com aquele baita movimento que existe hoje em Faxinal, onde gente da região, fora da região, de muito lugar vai para lá, e que realmente é um espetáculo, pode existir algum problema, como em todo que é lugar, mas a coisa funciona lá, as pessoas... pior é se não tivesse, né? Pior é se não tivesse. Mas a coisa funciona bem lá. Santa Maria, quando abriu o olho, tinha perdido, e não sai mais de Faxinal aquilo. Está acontecendo um fato semelhante em São Vicente, que é através da PAI que pode... A PAI pode se transformar em um centro de atendimento para criança com autismo aqui. Município nenhum. Já tem, parece que, dois municípios no estado ou na região, mas aqui os municípios da região não se habilitaram para sediar esse local aqui. Esse setor, esse centro. Esse centro, esse ele é mantido praticamente por... Tem que ter uma estrutura, né? Uma estrutura. Tem que ter vários profissionais. Mas ele recebe, através do Estado, em torno de 70 mil reais. É destinado por mês para ser pago para os profissionais. Né? E ele vai abranger 11 municípios na região com crianças com autismo em São Vicente. Eu acho que todo mundo vai ganhar nessa história aí. Porque uma coisa puxa a outra. A PAI vai ser mais valorizada, com certeza. A volta do município, porque vem gente de tudo que é lugar para atendimento aqui, aí todo mundo vai ganhar com isso. A comunidade ganha, o comércio, né? Posto de gasolina, enfim, no geral. Né? E a visibilidade que vai dar para São Vicente, para a PAI, também vai ser excelente. Até pela questão política, até para conseguir mais verba, mais retorno para a PAI. Né? Porque não vai ser só São Vicente aqui, não. Vai ter mais gente na volta que é onde... que os políticos, logicamente, que querem é público, querem gente que né? Para serem representados. Então, sem dúvida, isso para São Vicente, eu acredito que vai ser uma maravilha. Né? São 11 municípios que abrange, e os funcionários, ó, é um projeto que foi feito, se eu não estou enganado, pela Solange, né? E pela Iracema, que encaminharam, eles que fizeram em toda rapidez esse projeto. E ele engloba médico, fisioterapeuta, educador físico, psicólogo, fonoaudiólogo, terapeuta educacional, psicopedagoga, educador especial. Quer dizer, eu acredito que o próprio atendimento, a partir do momento que o autista, que faz parte ali da casa de passagem, a casa de passagem da PAI, automaticamente ele vai sair da PAI, vai entrar para o autismo e vai abrir mais vaga também para a casa de passagem, para essas crianças serem atendidas. Casa de passagem. Eu estou lembrando da época que eu trabalhei lá um tempo, aí da PAI. Né? Então, eu acho que é um projeto excelente, e o dia 16 agora é o retorno à resposta do governo do Estado para ver se realmente vai ser São Vicente do Sul vai ser contemplado com esse projeto aí. Tá? Então, eu, senhor presidente, eu acho que é um projeto interessante, é um trabalho que a direção da PAI está fazendo, e eu só vem somar. Eu acredito que isso aí só vem para ajudar toda aquela pessoa que necessita de alguma forma ou de outra desse atendimento assistencial, que para mim, particularmente, contudo, os que existem no município, é um dos mais importantes que existe. Né? Esse trabalho que é feito pela PAI. E assim englobando também o autista. Então, senhor presidente, colegas vereadores, as palavras desse vereador na noite de hoje seriam essas. Agora, nas minhas explicações no grande expediente, tá? Eu agradeço a atenção dos senhores. Vê que vocês falam que eu tô sempre, que eu falo bastante, hoje eu não vou nem falar meus 20 minutos. Vai ficar... Hã? Vai ficar sobrando, senhor presidente. Na próxima, o senhor soma isso para mim, nas explicações pessoais, depois o senhor me dá esses minutos. Agradeço a atenção das senhoras, dos senhores, e até as explicações pessoais. Muito obrigado.
Passamos agora para a ordem do dia. Solicito a leitura da emenda do projeto de lei do Executivo Municipal número 058 de 2023, juntamente com seus pareceres. Espere. Solicito a leitura do caput da mensagem justificativa do projeto de lei do Executivo Municipal 059-060 de 2023 e 061 de 2023, que irão para as comissões para dar seus pareceres.
Projeto de Lei Municipal número 059 de 2023. Autoriza o recebimento de imóvel por dação em pagamento de créditos tributários e da outras providências. Mensagem justificativa. Senhor presidente e senhores vereadores, Pelo presente, encaminhamos o projeto de lei municipal número 059 de 2023, no qual autoriza recebimento de terreno em dação em pagamento. Temos a honra de submeter à apreciação dessa augusta casa o incluso projeto de lei número 059 de 2023, que, uma vez aprovado, irá autorizar o Executivo Municipal a receber um terreno sob número 5, com a área superficial de 407,87 metros quadrados, de propriedade do contribuinte, matrícula número 11459, em dação de pagamento por conta de dívida tributária em favor do município. O importante de R$ 48.187,79, sendo estes R$ 36.846,07 referentes aos débitos e R$ 11.341,72 referentes à correção monetária, até o dia 7 de 6 de 2023, com o objetivo de realizar a manutenção e limpeza dos valos do bairro Novo Horizonte, visto que está sempre atulhado de lixo, o que causa dissabor. Portanto, não mais será cedido sem ônus pelo contribuinte. O crédito tributário refere-se à dívida de IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano, em nome de Paulo Oscar Welter da Rocha, demonstrado no anexo 1, no valor total de R$ 48.187,79, o qual corresponde às somas do valor principal mais a correção monetária. A área oriunda da ação em pagamento de que trata o presente projeto de lei viabilizará a manutenção e limpeza dos valos do bairro Novo Horizonte, constituindo incremento do patrimônio do ente municipal, visto que o cidadão não mais cederá tal imóvel, visto que o mesmo está se deteriorando com a entrada de maquinário e acúmulo de dejetos. Da mesma forma, tendo em vista o valor da avaliação e do débito existente e considerando a área total do imóvel, o município receberá a fração correspondente a 407,87 metros quadrados em terreno de número 5, devidamente matriculado sob número 11454. Neste sentido, reiteramos aos nobres representantes da Casa do Povo que novamente analisem e deliberem sobre o presente projeto de lei com a diligência necessária e importante do que propomos, sendo que tínhamos para o momento e colocando-nos à disposição para maiores esclarecimentos, gabinete do Prefeito Municipal de São Vicente do Sul, em 12 de junho de 2023, atenciosamente, Fernando da Rosa Paim, Prefeito Municipal. Projeto de Lei Municipal número 060 de 2023. Autoriza o recebimento de imóvel por dação em pagamento de créditos tributários e da outras providências. Mensagem justificativa. Senhor Presidente e senhores vereadores, pelo presente encaminhamos o Projeto de Lei Municipal número 060 de 2023, no qual autoriza recebimento de terreno em dação em pagamento. Temos a honra de submeter à apreciação dessa augusta casa o incluso projeto de lei número 060 de 2023, que, uma vez aprovado, irá autorizar o Executivo Municipal a receber um terreno sob número 26, com a área superficial de 1.491,24 metros quadrados, de propriedade do contribuinte, matrícula número 6.477, em dação de pagamento por conta de dívida tributária em favor do município, no valor de R$ 19.183,16, atualizada até 7 de junho de 2023, com o objetivo de realizar dação da mesma para a Associação de Recicladores estabelecerem sua sede. O crédito tributário refere-se à dívida de IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano, em nome de Jerônimo Oliveira Júnior, demonstrado no anexo 1, no valor total de R$ 19.183,16. A área oriunda da dação em pagamento de que trata o presente projeto de lei viabilizará a doação para a construção de sede para a Associação de Recicladores. Da mesma forma, Tendo em vista o valor da avaliação e do débito existente e considerando a área total do imóvel, o município receberá a fração correspondente a 1.491,24 metros quadrados em terreno de número 26, devidamente matriculado sob o número 6477. Neste sentido, reiteramos aos nobres representantes da Casa do Povo que novamente analisem e deliberem sobre o presente projeto de lei com a diligência necessária e importância do que propomos, sendo que tínhamos para o momento, e colocando-nos à disposição para maiores esclarecimentos, gabinete do prefeito municipal de São Vicente do Sul, em 12 de junho de 2023, atenciosamente, Fernando da Rosa Paim, prefeito municipal. Projeto de Lei Municipal número 061 de 2023. Autoriza a contratação temporária e emergencial, por excepcional interesse público, de 3 técnicos de enfermagem para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e da outras providências. Mensagem justificativa. Senhor Presidente, senhoras e senhores vereadores, encaminhamos para apreciação desta Casa Legislativa o projeto de lei número 061 de 2023, que tem por finalidade a contratação temporária e emergencial de 3 técnicos de enfermagem para atender às necessidades junto à Secretaria Municipal de Saúde. Essas contratações se fazem necessárias, pois 2 profissionais estão em licença-saúde e a outra vaga será para substituir a servidora efetiva responsável pela sala de vacinas, em razão da mesma ter assumido o cargo de responsável técnico de serviços de enfermagem da atenção básica. Por essa razão, deverá ser feito processo seletivo simplificado para a contratação desses profissionais. Sendo assim, pedimos pela aprovação desse projeto de lei e colocando-nos à disposição para maiores esclarecimentos, gabinete do prefeito municipal, aos 12 dias do mês de junho de 2023. Atenciosamente, Fernando da Rosa Paim, prefeito municipal.
Passamos agora para a ordem do dia. Solicito a leitura da emenda do projeto de lei do Executivo Municipal número 058 de 2023, juntamente com seus pareceres.
Projeto de lei número 058 de 2023. Autoriza a abertura de crédito suplementar por redução de verba no valor de R$30 mil. Parecer jurídico. Na qualidade de assessor jurídico dessa Casa Legislativa, venho, através deste, apresentar parecer jurídico relativo ao projeto de lei acima exposto, diante das razões de fato e de direito a seguir. O Poder Executivo protocolou o projeto de lei, o qual tem por objetivo: autoriza a abertura de crédito suplementar por redução de verba no valor de R$30 mil. Em seu teor e forma, o projeto encontra-se fundamentado dentro dos moldes exigidos legalmente com iniciativa pelo Poder Executivo, nos termos de disposição específica contida na Constituição Federal e Estadual, reproduzida na nossa Lei Orgânica Municipal. Quanto à sua matéria, o Executivo justifica se fazer necessário tendo em vista a adequação do orçamento. Isso posto, opina pelo regular prosseguimento do projeto de lei, eis que enquadra-se corretamente nos requisitos de admissibilidade, competência e legalidade. Assim, encaminho o projeto de lei juntamente com este parecer para a apreciação das comissões dessa Casa após deliberação em plenário. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 12 de junho de 2023, Vitor Giovanni Rumpel Farias, assessor jurídico. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Conclusão e voto. Conforme mensagem justificativa, o presente projeto se faz necessário para a suplementação do orçamento na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agropecuário e Meio Ambiente e Secretaria Municipal do Turismo, com redução de dotação orçamentária do Legislativo, conforme autorizado pelo presidente do Legislativo através do ofício 045 e 049 de 2023. Diante dos fundamentos legais e constitucionais, essa relatoria entende que o mesmo não viola qualquer regra ou princípio constitucional, uma vez que a abertura de créditos estão previsto na Lei 4320 de 64 e o referido projeto está de acordo com as normas previstas na referida lei. A relatora, depois do debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei do Executivo número 58 de 2023, acompanhando o parecer jurídico. Maria Helena Morro do Castro Vicente, vereadora relatora. Acompanha o voto da relatora, os vereadores presidente Gilmar Lopes Giacomelli, integrante João Batista Cassol. Comissão de Economia e Finanças Públicas. Conclusão e voto. O projeto de lei encontra-se de acordo com a Lei 4.320, de 1964, artigo 41, inciso 1º, artigo 42 e 43, parágrafo 1º, inciso 3º. Diante dos fundamentos legais e constitucionais, essa relatoria, depois de debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei número 058, de 2023. Daniele Butinger de Oliveira, vereadora relatora, acompanha o voto da relatora, os vereadores Gislaine Siquinati Del Pino, vereadora presidente, e Alex dos Santos Martins, vereador integrante.
Coloco em discussão o referido projeto. Coloco em votação. Vereador que concordar, permaneça como está, que discordar, se manifesta de alguma maneira. Aprovado por unanimidade pelos senhores vereadores. Solicito agora a leitura da emenda do projeto de lei do Executivo Municipal, do Legislativo Municipal 06 de 2023, juntamente com seus pareceres.
Projeto de lei do Legislativo número 06 de 2023 dispõe sobre denominação de via pública de vereador Gilberto Valdemar Rosa. Parecer jurídico. Na qualidade de assessor jurídico dessa Casa Legislativa, venho através deste apresentar parecer jurídico relativo ao projeto de lei acima exposto, diante das razões de fato e de direito exposto a seguir. O Poder Legislativo protocolou o projeto de lei acima exposto, o qual tem por objetivo, dispõe sobre denominação de via pública de vereador Gilberto Valdemar Rosa. Em seu teor e forma, o projeto encontra-se fundamentado dentro dos moldes exigidos legalmente e com iniciativa pelo Poder Legislativo, nos termos de disposição específica contida na Constituição Federal e Estadual, reproduzida na nossa Lei Orgânica Municipal. Quanto à sua matéria, o Legislativo justifica-se fazer necessário, tendo em vista a necessidade de colocar nome na referida rua e também em homenagem à memória de um cidadão. Isso posto, opina pelo regular prosseguimento do projeto de lei, eis que enquadra-se corretamente nos requisitos de admissibilidade, competência e legalidade. Assim, encaminho o projeto de lei, juntamente com este parecer, para a apreciação das comissões dessa casa, após deliberação em plenário. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 12 de junho de 2023, Vitor Giovanni Rumpel Farias, assessor jurídico. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Conclusão e voto. Conforme mensagem justificativa, o presente projeto se faz necessário, tendo em vista que a via pública ainda não tem nome definido, razão pela qual se apresenta o presente projeto, e também fazer uma justa e merecida homenagem à memória de um cidadão vicentense que muito contribuiu para o crescimento do município. Diante dos fundamentos legais e constitucionais, essa relatoria entende que o mesmo não viola qualquer regra ou princípio constitucional. A relatora, depois de debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei do Legislativo número 06 de 2023, acompanhando o parecer jurídico. Maria Helena Morro do Castro Vicente, vereadora relatora, acompanha o voto da relatora, os vereadores presidente Gilmar Lopes Giacomelli, integrante João Batista Cassol. Comissão de Economia e Finanças Públicas. Conclusão e voto. O projeto de lei prevê a denominação de via pública, autorizando o Executivo a colocar placa indicativa, sendo considerada espaço público conforme determina a Constituição Federal. Diante dos fundamentos legais e constitucionais exposto... Perdão. Considerando que o assunto nele tratado consta nas atribuições do Legislativo, de acordo com a Lei Orgânica do Município. Conclusão e voto. Eu acho que eu vou ler de novo. É que me deu uma tossideira, desculpa. O projeto de lei prevê a denominação de via pública, autorizando o Executivo a colocar placa indicativa, sendo considerada espaço público conforme determina a Constituição Federal. Diante dos fundamentos legais e constitucionais, essa relatoria, depois de debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei do Legislativo número 06 de 2023. Daniele Butinger de Oliveira, vereadora relatora, Acompanha o voto da relatora, os vereadores Gislaine Zicnati Delpino, vereadora presidente, e Alex dos Santos Martins, vereadora integrante.
Coloco em discussão o referido projeto. Coloco em votação. O vereador que concordar permaneça como está e o que discordar se manifesta de alguma maneira. Aprovado por unanimidade pelos senhores vereadores. Passamos agora para os trabalhos, senhores vereadores. Solicito a leitura do requerimento número 013 de 2023, de autoria do vereador José Luiz Couto Carvalho, PTB.
Excelentíssimo presidente da Câmara, senhor Flávio da Rosa Paim. Requerimento número 13 de 2023. O vereador da bancada do PTB, José Luiz Couto Carvalho, com assento nesta Casa Legislativa, nos termos legais e regimentais, vem à presença de Vossa Excelência apresentar o seguinte requerimento. Vem requerer ao Executivo Municipal que envie projeto de lei para esta Casa Legislativa, autorizando a conceder cessão de uso de bem imóvel de propriedade do município, qual seja a calçada de passeio público na Rua 7 de Setembro, número 1083, para a colocação de mesas e cadeiras em frente ao estabelecimento da proprietária Érica de Nunes Vargas. CNPJ 28-83-80-45-00-0159, durante segundas a sextas-feiras, das 19 horas às 5 horas do dia seguinte, e sábados e domingos, das 12 horas às 5 horas do dia seguinte. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 12 de junho de 2023, José Luiz Couto Carvalho, vereador do PTB.
Coloco em discussão o referido requerimento. Com a palavra, o vereador José Luiz Couto Carvalho, PTB.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos vereadores, plateia que nos honra com a sua presença, já nominada para o protocolo, e os ouvintes da 103. Senhor presidente, eu trago esse requerimento. Eu acho que é justo fazer e deixar num documento para não causar transtorno, até para os pedestres. E aquela rua ali já tem aquele recuo que já foi feito para a área de lazer. Não sei qual é o prefeito, o Paulo Deon, na época projetou e fez aquele estreitamento de rua ali, já para dar direito das pessoas ter a sua área de lazer no final de semana. Mas eu acho que nós temos que tornar a lei, e até me faltou aqui, que seja punido se ele não cumprir com o que tiver no projeto. E uma multa pesada, diária, para ser cumprido e para nós ter um respaldo legal. Para quem não sabe, esse estabelecimento é mais conhecido como Gordinho Bebida. Seria isso, obrigado.
O referido requerimento continua em discussão. Coloco em votação. O vereador que concordar permaneça como está e o que discordar se manifesta de alguma maneira. Aprovado por unanimidade pelos senhores vereadores. Peço agora a leitura do pedido de informação número 022 de 2023, de autoria do vereador José Luiz Couto Carvalho, PTB, vereador Alex dos Santos Martins, PTB, e vereadora Daniele Buttinger de Oliveira, PT. Como?
Excelentíssimo presidente da Câmara, senhor Flávio da Rosa Paim. Pedido da informação 022 de 2023. José Luiz Couto Carvalho, do PTB, Alex dos Santos Martins, do PTB, e Daniele Buttinger de Oliveira, do PT, nos termos legais e regimentais, vem a presença de Vossa Excelência apresentar o seguinte pedido de informação. Solicitamos ao Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria responsável, informações referente à obra da Rua Clara Lichtenecker. Qual o engenheiro responsável pelo projeto e se o mesmo sofreu alguma alteração na sua execução? Solicitamos a cópia do projeto. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 12 de junho de 2023. José Luiz Couto Carvalho, vereador do PTB. Alex dos Santos Martins, vereador do PTB. E Daniele Buttinger de Oliveira, vereadora do PT.
Coloco em discussão o referido pedido. Com a palavra, o vereador Alex dos Santos Martins.
Boa noite, ouvintes da Rádio 106, plateia já mencionada, nobres colegas vereadores. Esse pedido de informação é de grande valia à nossa comunidade. Não é de hoje nem de ontem que várias pessoas ligam, nos perguntam, nos questionam o porquê daquele estacionamento ser pintado só do lado direito da rua, da estrada. Até um comerciante dali me ligou e perguntou para mim, tá, mas eu não tenho comércio aqui, eu não tenho direito a estacionar meu carro do aqui na frente, um, dois, três carros, que eu tenho comércio do lado, eu tenho que virar o carro e botar para o lado direito. Fico perguntando, aí até comentei com novos colegas aqui, se tinha alguém sabia sobre esse projeto, se era a rua tão estreita mesmo, ou foi estreita para aumentar o perímetro, para espichar o asfalto. E tu for lá na rua e dá uma olhada, sobrou um espaço bem grande da via. Dá para fazer até uma ciclovia do lado, de tão grande que é. E outra coisa também que chama muita atenção, se tu for passar um ônibus e um caminhão, não passa, um tem que parar. Se parar, se vir os dois, um se bate. Não sei se foi mudado, modificado esse projeto, ou se foi esse projeto de início já. E tem outras ruas também que está chamando atenção, que estão construindo, como a Coronel Pilar é uma da outra também. Tu vai lá agora, dá uma cruzada lá, é estreita também. Vamos aguardar o pedido de informação. Seria isso, devolvo a palavra ao presidente.
O referido pedido continua em discussão. Com a palavra, vereador José Luiz Couto Carvalho, do PTB.
Líder da bancada do PTB, senhor presidente. Senhor presidente, hoje pela manhã nós estivemos discutindo sobre essas ruas, eu, o vereador Alex e a vereadora Dani, e o que mais chama a nossa atenção, e eu já faço esse pedido verbal para o senhor, que inclua também a rua Coronel Pilar, que nós discutimos aqui na hora de redigir, não foi colocado, que ela está em construção e de repente até tem condições de mudar. Porque o que mais chama atenção hoje, no momento, é que nosso município, 83% do PIB é da agricultura. E a principal rua de acesso é a Clara Lichtenek. E não passa tendo um carro ali, ó, e vindo um caminhão e uma prancha com uma ceifa, não passa. E é um absurdo, porque pro lado esquerdo, sentido cidade e bairro, ficou uns 3 metros sobrando. E para o lado direito, fizeram a calçada e deixou um meio metro para o proprietário refazer. Então, assim, eu quero saber, porque não adianta, não tem que estar culpando José Preste, Paulo Dion, Jorge Martins. Tem que ver quem é que fez realmente esse projeto e quem é que assinou e por que foi feito isso aí. Se foi para contenção de gasto e para fazer mais trabalho, ou foi por um erro, por uma burrice mesmo. Seria isso, obrigado.
O referido pedido continua em discussão. Peço licença para me manifestar da mesa. Hoje ao ler o pedido de informação de vocês, entrei em contato com o Wagner lá. Ele me passou. Não estou lendo, não. Que tá, eu gravei, eu memorizei. Ele me passou que foi do tempo do Vinícius, ainda do engenheiro Vinícius. Que não foi modificado, foi um aditivo para manter, para reforçar a estrutura, senão ia dar problema. Então, na semana que vem, eu acredito que eles já mandem o projeto provando isso que eu estou falando. Acredito que não tenha muito que falar, só deram andamento no projeto, né? Então, acredito que seria isso. Pedido de informação continua em discussão. Coloque em votação. Vereador que concordar, permaneça como está. E o que discordar, se manifesta de alguma maneira. Aprovado por unanimidade pelos senhores vereadores. Indicação 68 de 2023, de autoria do vereador Gilmar Lopes Giacomelli, do PDT.
Excelentíssimo senhor Flávio da Rosa Paim, presidente da Câmara Municipal, São Vicente do Sul, Rio Grande do Sul. Indicação número 68 de 2023. Gilmar Lopes Giacomelli, vereador da bancada do PDT, nos termos regimentais, vem à presença de Vossa Excelência apresentar a seguinte indicação, que após lida em plenário deve ser encaminhada ao Poder Executivo Municipal. Solicita. Indico ao Executivo Municipal que seja estudada e analisada a viabilidade e proposição da presente minuta de anteprojeto de lei em anexo, que trata sobre a instituição que assegura direitos a servidor cujos filhos sejam pessoas com deficiência e dá outras providências em nosso município. O referido pedido destina-se ao acompanhamento do filho natural ou adotivo, no seu tratamento ou atendimento de suas necessidades básicas diárias. A defesa desse pedido será feita em plenário. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 12 de junho de 2023, Gilmar Lopes Giacomelli, vereador da bancada do PDT.
Coloco em discussão a referida indicação. Com a palavra, a vereadora Daniele Butiger, do PT.
Cumprimento, senhor presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores, as assessoras de bancada que se encontram aqui, o público em geral que se faz presente e os que nos acompanham através da Rádio São Vicente e através das, das redes sociais. Vereador Gilmar, que bom que o senhor relembrou dessa indicação. No ano passado, no dia 16 de maio, eu encaminhei em forma de requerimento esse pedido ao Executivo, junto com a eu encaminhei só o requerimento solicitando que encaminhasse para nós o projeto de lei. No dia 9 de novembro, eu fiz uma indicação novamente e encaminhei com a minuta do projeto de lei já, porque como se trata de servidores públicos, a iniciativa do projeto de lei deve ser do Executivo, cabe ao prefeito nos encaminhar. Então, nós não temos nada a fazer a não ser esses pedidos e aguardar. Eu falei com o Felipe, falei com o próprio prefeito, ficaram de ver, se não me engano, nós temos dois servidores no município, no quadro do nosso município, que têm esse direito para eles é concedido, e eles pedem a comprovação através de um projeto de lei para que a própria administração, para que o próprio prefeito esteja embasado e também que eles, quanto os servidores, tenham esse direito e também, né, frente aos próprios colegas. Já existe uma lei federal e uma lei estadual que refere-se a isso. Não é somente aos filhos, é também se tu tem um cônjuge, né, ou qualquer dependente, então, tem dependente com alguma deficiência. Mas eu estava lendo agora, estava pesquisando aqui qual era a lei estadual, e eu vi que o STF, no dia 21 de dezembro do ano passado, seguindo o parecer do Ministério Público Federal, aplicou por analogia a regra do Estatuto dos Servidores Federais em caso com repercussão geral, que é o caso da questão de deficientes físicos, né? Então, que os servidores públicos municipais ou estaduais que possuem filhos ou dependentes com deficiência poderão ter suas jornadas reduzidas sem que gere impacto na remuneração. E o próprio STF fala aqui que, por ser um direito constitucional, a regra vale, então, a todos, aos servidores estaduais e municipais. Então, eu acredito que eles já estão embasados agora com essa decisão do STF, mas cabe ao jurídico verificar e, se for necessário, nos encaminhar o projeto de lei que a gente aguarda há um ano já. Seria isso. Obrigada, senhor presidente.
A referida indicação continua em discussão. Com a palavra, a vereadora Maria Helena Castro Vicente.
Excelentíssimo senhor presidente, assessores, colegas vereadores. Só para reforçar ali também o que a vereadora Dani já disse, aqui tem um parecer do relator do Ricardo Lewandowski, também do Supremo, onde ele entende que, apesar de não existir uma legislação específica para os servidores públicos municipais, mas as garantias constitucionais devem se sobrepor, principalmente porque a questão envolve o princípio da dignidade da pessoa humana. Então, acredito que agora vai ser mais fácil do prefeito nos mandar esse projeto que desde o início da... A gente vem pedindo, bem no início, eu tinha uma professora que me procurou também, e daí eles esbarravam na parte legal, mas agora acredito que com todas essas demandas vai ser possível nos mandar o projeto. Seria isso, muito obrigada.
Referindo a indicação, continua em discussão. A indicação será encaminhada ao Executivo Municipal. Indicação número 69 de 2023, de autoria do vereador Alex dos Santos Martins, PTB.
Excelentíssimo presidente da Câmara, senhor Flávio da Rosa Paim. Indicação número 069 de 2023. O vereador Alex dos Santos Martins, do PTB, com assento nesta Casa Legislativa, nos termos legais e regimentais, vem à presença de Vossa Excelência apresentar a seguinte indicação. Solicita ao Executivo Municipal, juntamente com sua secretaria responsável, a colocação de um container na rua Eurico Carvalho, bairro Novo Horizonte. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 12 de junho de 2023. Alex dos Santos Martins, vereador do PTB.
Coloco em discussão a referida indicação. Com a palavra, o vereador Alex dos Santos Martins, PTB.
Retornando à tribuna novamente, esse pedido foi de moradores devido a não aguentar juntar mais lixo de cachorros soltos na rua. Não é de hoje nem de ontem que nós vemos falando isso, esses cachorros soltos estão trazendo grande transtorno. E os moradores ali falaram que toda semana é isso, coloca o lixo lá, tem que juntar todos os dias. E nós tínhamos, eu acho que colocado, acho que uma emenda, acho que daqui da Câmara, acho que para encontrar uns containers. E eu acho que é de grande valia já nós usar já um ali. Tem um container na rua, mas é lá no final da rua. E eu quero ali para o início, pelo número 800 na casa. E eu acho que nós todos... Tem várias solicitações de container, não é um nem dois. Agora, com essas novas chegadas de container, deve ser uns 50 containers. Eu concedo uma parte, vereador.
Eu tinha falado com o Lidiandro, ele me disse que está no entorno de R$700 cada um, vai dar uns 15, 16, mas já é um começo, né? Mais ou menos.
Sim, já é um começo, já tem uns quantos na cidade e eu acho que vai suprir a demanda. Seria isso... Retorno à tribuna o presidente.
Referida a indicação, continua em discussão. A indicação será encaminhada ao Executivo Municipal. Passamos agora às explicações pessoais. A primeira a fazer o uso da palavra, pelo tempo de 5 minutos, se assim o desejar, a vereadora Gislaine Zignatti Del Pino, do Progressistas.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos nossos colegas, às gurias que nos assistem aqui na nossa Câmara, ao pessoal que nos ouve pelas rádios e quem nos acompanha pelas redes sociais. Eu vou começar falando hoje sobre... O colega já tinha falado, eu acho, semana passada, sobre o poste no trevo, lá do IFE, que vai para o IFE, que vai para Cacequi, que caiu e está muito escuro lá. Eu recebi uma solicitação hoje de um morador, que inclusive ele me disse que está sofrendo alguns roubos. E ele acredita que é pela escuridão que o pessoal está sofrendo esses roubos aí. Então ele pediu para eu falar, e eu entrei em contato com o prefeito, e o prefeito me disse que entrou em contato com a RGE e não recebeu a resposta ainda. Se eles têm um poste, se eles vão oferecer o poste ou não, e caso contrário, ele vai entrar com os trâmites legais aqui pelo Executivo, que é a licitação e toda aquela, todos os trâmites que necessita para comprar o poste. Então, acredito que vai, ainda vai uns dias ali sem, no escuro, infelizmente. Então, essa foi a resposta dele, que eu posso passar para o pessoal que me solicitou. Inclusive, quero mandar um abraço a eles que disseram que iam ligar o rádio e ficar escutando só para ouvir se eu ia mesmo falar. Também quero, falando sobre solicitações, assim, eu vou falar com os guris ali, os responsáveis pelas obras, mas eu vou falar aqui também. Se der para os guris, eu não sei, eles têm um cronograma, que amanhã eu vou falar com eles sobre esse cronograma, para ver se esses lugares onde o pessoal me solicitou umas demandinhas já estão no cronograma. Alguém me falou sobre o Beco dos Pinheiros, na fazenda do nosso colega, que, ó, tá ruim. Me falaram que ali, após a chuva, criou uns buracos bem, bem grandes ali. Então, eu vou dar uma solicitada aqui para os guris. Acredito que esteja no cronograma deles, mas eu vou dar um pedidinho aqui. A 28 também me foi solicitado ali, que pós-chuva, né? Essa chuva incomoda mesmo, e aí fica meio que em todos os lugares, assim, judia um pouco. E na Palma também, um morador me solicitou para eu ir lá, eu não consegui ir lá ainda, mas é sobre esses buracos que abriram pós-chuva. Lá no Passo do França, também um morador me disse que foi aberto um buraco, ele não sabe se para colocar em tubos ou o quê, foi aberto e não foi fechado. E está estorvando a entrada da garagem dele. Mas eu vou, tudo isso eu vou passar para o Anderson amanhã e vou retornar para esse pessoal que me solicitou. Quero falar também sobre a festa lá da Timbaúva dos Melos, que eu não fui. Eu tenho uma justificativa boa, eu estava com a minha mãe, então não tinha como deixar ela sozinha. Eu não fui, mas mesmo assim quero parabenizar os organizadores, os responsáveis, o pessoal que pega junto lá, que eu soube que foi uma bela de uma festa. E também quero deixar um feliz dia dos namorados para todos os enamorados e namoradas e amantes e casados e todo mundo. Tá bem? Por hoje era isso. Muito obrigada e uma boa semana.
Com a palavra, o vereador João Batista Cassol, do Progressistas.
Gentil, senhor presidente. E cumprimentando, também cumprimento a mesa diretora, cumprimento nossos colegas vereadores, nossas colegas vereadoras, a nossa assistência que nós brinda, nossas assessoras, a Solange, a esposa do nosso diretor da Rádio São Vicente, o funcionário da Rádio São Vicente também, e todos os nossos ouvintes da nossa Rádio São Vicente. Já que a vereadora Luizane estava falando sobre a nossa festa, eu quero cumprimentar e agradecer todas aquelas pessoas que lá estiveram, colaborando, dançando, se divertindo. E foi um dia muito especial para todos nós, organizadores daquela comunidade. E tivemos uma excelente festa, com um excelente público. E que vários vereadores daqui se fizeram presentes, o vereador Flamarion, o vereador Alex, a vereadora Maria Helena e o vereador José Luiz fizeram um presente lá, o qual nós agradecemos muito a presença deles, que valorizou muito a nossa festa. O senhor prefeito também nos valorizou, a secretária de turismo, com a corte da Secobat, o qual passaram praticamente quase todo dia lá com nós, e foi uma beleza, um sucesso a nossa festa. Por isso, Agora mesmo está falando com o tesoureiro da capela, que a nossa festa, só num dia, vai mais ou menos dar um lucro mais ou menos de 30 mil reais. É, o que foi, o pessoal lá naquela região, não são muitos, muitos, para trabalhar naquela comunidade, mas são muito unidos, o qual eu parabenizo todos aquela comunidade lá de Timbaúva, que o qual eu faço parte, mas eles são muito unidos e trabalhadores. Quando é para pegar, para fazer, para trabalhar para aquela comunidade, para melhorar aquele nosso estabelecimento, para aumentar aquele nosso prédio que nós temos aumentando, que está lá, os vereadores que foram lá constataram o aumento que nós fizemos, e está mesmo muito boa a nossa comunidade, o qual eu dou os parabéns para todos os que lá participaram e nós deram a honra da sua presença. Eu falei com o vereador, aliás, com o nosso secretário, o subsecretário Osmar, sobre o panorama das estradas que eles vão começar a fazer agora. Agora eles vão para a Picada do Farrapo, vão para, como tinha o apelido, de Transmelão, e depois vão para o Belém e depois para a Glória. Eu estive conversando com ele hoje, agora eles vão perder para aquele lado, que está muito, tem estrada lá em péssimo lugar, péssimo condições. Então eles vão ter que fazer um socorro lá, o qual eles vêm trabalhando bem, como eles fizeram na Timbaúva, todos que passaram naquela rua lá foram para ver, tiveram a oportunidade de ver, ficou um excelente trabalho, e assim, eles estão trabalhando bem, então, o qual eu quero até dar os parabéns pelo trabalho que eles fizeram. Tá. E por hoje era isso, não tenho muito o que reclamar hoje, e agradeço a audiência de todos que estão ouvindo, e para todos desejo uma boa semana, com bom trabalho, com saúde e paz. Obrigado.
Com a palavra, a vereadora Maria Helena Morrudo Castro Vicente, do Progressistas.
Excelentíssimo senhor presidente, retorno a essa tribuna, aos ouvintes da 106 e os que nos assistem pelo Facebook. Eu também quero parabenizar ao pessoal da festa lá do Timbaúva dos Melos, que nós fizemos presente, uma festa muito bonita e muito bem organizado. Parabéns a todos os organizadores. Só quero deixar registrado aqui que o CRAS continua com essa agenda do Varal Solidário na comunidade. Dia 15/6 na Nova Horizonte, dia 19/6 Loreto e Picada, e 21/6 na Timbaúva. Eles estão realizando o cadastro e também a entrega de agasalhos. O que eu tinha para essa semana era isso. Um feliz dia dos namorados, para os que têm namorados. Uma boa semana a todos.
Com a palavra, o vereador Alex dos Santos Martins, do PTB. Não vai fazer uso. Com a palavra, a vereadora Daniele Butinger de Oliveira, do PT.
Retornando, senhor presidente. Então, cumprimentando novamente todos que estão nos acompanhando em sessão. Gostaria também, em nome do seu João, que faz parte da comunidade da Timbaúva dos Melos, que repasse aos festeiros e a todos os organizadores, né, pela ótima festa que realizaram no dia de ontem. Eu não pude me fazer presente, mas a gente soube pelos colegas que estava muito bom e toda a comunidade que esteve presente repercutiu positivamente. Eu estive conversando com o Wagner sobre a questão das emendas em que nós temos projetos sendo desempenhados na nossa cidade e algumas emendas antigas. Um caso é a questão do Campo Alto da Bronze, que é um contrato que deu vários problemas.
e agora ela está aguardando, então, a vistoria da Caixa Econômica Federal para dar o veredito lá para a conclusão, para ver se está tudo certo dentro do contrato. Ele também me passou sobre a questão da Rua Visconde do Rio Branco e a Coronel Pilar. As duas obras elas estão em etapa de nivelamento do trecho e a colocação do meio-fio. Primeira conclusão essa semana na Coronel Pilar e semana que vem inicia na Rua Visconde do Rio Branco. E tem essa questão que os colegas estavam comentando, que a gente comentou sobre a questão da redução dos trechos, né, da largura das ruas. Eu acredito que isso tenha acontecido nesses dois projetos pela questão de aumentar o trecho, né, pela questão de fazer mais ruas, quem sabe. Mas vamos ver os projetos que vêm de lá para a gente poder analisar e ter esse cuidado, principalmente em algumas ruas principais, né, onde a gente tem um movimento maior. Nós também recebemos, em março, se não me engano, uma emenda do senador Paulo Paim, destinado a São Vicente do Sul, no valor de R$ 270 mil. Essa emenda foi destinada ao turismo, com um projeto que o próprio prefeito entregou ao senador Paulo Paim. E o objetivo dessa emenda é a revitalização do acesso da Praça Borges de Medeiros, o calçadão. Então, o Wagner me passou que ele teve que anexar mais alguns documentos nessa emenda essa semana e que, a princípio, está tudo certo, então, para a liberação do valor para que o município possa fazer uso. Eu estive falando agora com o Osmar, porque tinham me passado sobre um buraco lá, que estava desmoronando uma das cabeceiras do primeiro pontilhão ali da Palma. Aí, só que ele já resolveu, então agradeço a ele. Ele disse que andava sexta-feira por lá e que já resolveu. E eu gostaria só de pedir uma atenção, quem sabe, porque não é a primeira vez que isso acontece nos pontilhões de lá, que talvez eu acho que eles não estão colocando madeira ou alguma coisa para segurar as cabeceiras. Então, com a função da chuva e tudo mais, começa a desmoronar. Então, quem sabe a gente tem que colocar alguma proteção para que isso não aconteça. Deixo aqui também um feliz dia dos namorados, para todos os namorados. Acredito que o primeiro amor é o próprio e que a gente, assim, possa amar uns aos outros, amar alguém, ter um companheiro, uma companheira, alguém do seu lado que seja respeitado e que valorize a pessoa que cada um é. Seria isso, senhor presidente. Desejo uma boa semana a todos e a todas.
Com a palavra, o vereador Flamarion Keller da Silva, do PMDB.
Meu cordial boa noite à nossa mesa diretora, nobres colegas, pessoas que aqui se encontram. Nosso muito obrigado. E aquelas pessoas que estão na escuta através das ondas do nosso rádio. Senhores vereadores, a gente fala às vezes muito em médicos, pedimos mais médicos em São Vicente, mais melhorias para a nossa comunidade. Vale ressaltar também que quando a gente critica, a gente tem que saber elogiar também. E aí, eu sou um vereador correto nessa parte. Às vezes gosto de criticar, porque é uma crítica construtiva para ajudar a nossa comunidade. A semana passada precisei ir no hospital durante a manhã, na segunda-feira de manhã. Fui muito bem atendido pela doutora ali que se encontrava, a filha da minha ex-professora, Sandra Brum. Meus parabéns, Sandra, pela excelente filha e médica que se tornou e que está atendendo o nosso município. Aos enfermeiros também, pela dedicação. Aí, passando dois dias, até comentei com o prefeito, recebi no meu WhatsApp umas mensagens sobre médico, está faltando médico, assim, assim, encaminhei para ele. Até a gente, digamos, tivemos uma bateção de boca, mas normal, porque eu acho que ele não entendeu a minha colocação da pessoa que foi colocando, que está precisando de médico, isso, isso. Está aí, agora temos dois médicos, e vai fazer mais falta ainda, precisando de mais médicos ainda na cidade. Esses dois médicos não vão dar conta ainda do que está precisando. Um para atender o bairro Fernando Paim e a doutora Luane, 40 horas no posto central. Aí estou olhando aquela postagem do nosso município nas redes sociais. Muita gente entrando e reclamando, principalmente no Loreto, que estão sem médico. Vão começar a atender, se não me engano, acho que é quinta-feira agora. Mas é para relatar ainda. Eu acho que a prefeitura, as autoridades, que eu digo o prefeito, que tem o poder da caneta, tem que ir atrás de mais médicos para o nosso município. E esperamos que não pare nesses dois médicos. Também o que me causou bastante estranheza é o Conselho Tutelar. Se não me engano, ficou 4 dias, 5 dias sem energia elétrica. Do Conselho Tutelar foi voltar, acho que segunda ou terça, né? Acho que, não sei o que houve, que esqueceram de fazer o pagamento da conta. Não, eu estou falando porque eu sei. Se eu não soubesse, eu não estaria comentando aqui. Mas eu acho que temos que ter esse cuidado. Eu acho que a pessoa que faz o pagamento da conta ali é a pessoa que passou, que fez o pagamento. Eu acho que esqueceram de pagar a conta, ou não apareceu para a pessoa pagar a conta, mas que cortaram a luz, cortaram, mas já reativaram. Tem que ter esse cuidado no Conselho Tutelar também, né? Vou falar um pouquinho sobre a 20 de setembro agora, ali no prédio do Hangar. Até vários moradores me procuraram para que a prefeitura faça uma pintura nova naquele entrocamento que tem, em vez da 20 de setembro, e pega para RS. Colocar umas placas de sinalização melhor ali, qual é a mão, qual é aonde é o pare. Muitas pessoas me perguntam, e não adianta só pintar no chão, sinalizar no chão, não, temos que colocar as placas. Então vou entrar com pedido já semana que vem para que faça esse melhoramento ali na 20 de setembro. É verdade, vereador. E sobre a Clara Lichtenecker, também já tinha conversado com o Wagner e com o prefeito. Vamos aguardar esse projeto, mas as explicações que deu foi mais ou menos isso que o presidente falou. Só que acho, meu ponto de vista, é uma entrada no nosso município. Ficou estreita. Como falaram, como é que vamos passar dois carros estacionados, um carro à direita, e se vem dois carros ou um caminhão, como é que vão passar ali? Um vai ter que parar para o outro poder passar. Eu acho que quando vamos executar ou melhorar ou fazer esse projeto, tem que ter esse cuidado, ainda mais que é uma rua que dá acesso ao nosso município. Então seria essas minhas palavras de hoje. Desejar a todos uma boa semana.
Passo a palavra para o vice-presidente Gilmar Lopes Giacomelli para que possa me manifestar da tribuna.
Assumo, senhores vereadores, a presidente dessa casa, passando a palavra de imediato ao vereador Flávio Paim pelo tempo regimental de 5 minutos.
Boa noite mais uma vez à comunidade, boa noite colegas vereadores mais uma vez. Semana passada foi meu grande expediente, eu subi nessa tribuna aqui, muitas pessoas me abordaram na rua dizendo do meu nervosismo que eu estava no meio, que eu estava, desde fazia todo esse tempo que a gente vinha se sentindo meio incomodado mesmo com essa falta de médico mesmo, por causa que... E hoje eu posso dizer que estou tranquilo nessa tribuna por saber que retornou os médicos de férias, conseguimos mais dois, tem perspectiva de conseguir mais médicos ainda. Então, acredito que nossa saúde daqui para frente vai começar a melhorar. É claro que é tempo de gripe, tempo de resfriado. Hoje à tarde eu tive lá, inclusive, no central. Estava lotado o posto, mas acredito que é normal por esse tempo. Acho que o médico já chegou com bastante demanda de trabalho para ele. E estive conversando, eu gosto sempre de salientar, estive conversando com o Christian também, que agora eu acredito que não vai precisar mais do turno estendido, não vai precisar do debate aquele da farmácia. Mas sempre quando eu vou lá, eu pergunto do meu projeto lá do Farmácia Solidária, e eu gosto de salientar aqui nessa tribuna, sempre que tiver o seu remédio, levem lá para doar. Ele me disse que tem bastante gente que vai e leva lá para doar esse projeto que cura um e depois cura outros. Então, acredito que nunca esqueça, quando sobrar algum remédio, de levar os remédios lá para doar para quem precisa também. Já tinha falado na parte ali, eu já tinha anotado aqui, sobre os contêineres. Na verdade, foi 30 mil que nós aprovamos hoje. Foi um para as Anitas e 29 vai ser para os containers. Eu não sei que altura ali que tinha, que é o da rua que o vereador Alex falou, mas já tinha, é um dos pedidos até, inclusive, que eu ia solicitar. Então, quero sentar e conversar com vocês para daqui a pouco nós tomar essa decisão junto, cada um escolhe um ou dois, não sei quantos que vai ser, e mais o prefeito lá, o executivo, para nós saber que cada um tem a sua demanda e provavelmente todo mundo tem isso, eu tenho pedido. Quero desejar um feliz Dia dos Namorados a todos. Aproveite com seus namorados, com suas esposas, que hoje está bom com esse friozinho. Quero desejar uma boa semana a todos. Fiquem com Deus e vamos construir.
Após a manifestação do vereador Flávio, repasso a presidência ao mesmo.
Com a palavra, o vereador Gilmar Lopes Giacomelli, do PDT.
Retorno, senhor presidente, a esta tribuna, solicitando, se passado 5, o senhor me deu 5, mais aqueles 7 que faltou aquela hora para falar. Eu, sobre a indicação, senhor presidente, que eu fiz antes que assegura direitos a servidor cujos filhos tem algum problema, eu acho que podia complementar aí com a ajuda da vereadora Dani e a Maria Helena, colocar dependente também, né? ou seu dependente nessa indicação, tá? Mas eu acredito que esse projeto, até para regulamentar a questão do município, se o executivo achar por bem demandar para essa casa, é um projeto importante, mas igual já tem, dá para entender que já tem o respaldo a nível federal. Se ocorrer algum problema com algum funcionário, né, Maria? Já deve estar coberto também por esse projeto, a nível de município. Mas acredito que, se vier para nós aqui, que seja regulamentado então esse projeto a nível de município. Tá bem? Rua Clara Lichtenecker, né, esse vereador foi o autor do projeto de lei que deu o nome de Rua Clara Lichtenecker. Isso há 20 anos atrás, eu acho, não lembro direito quando que foi. Mas é uma via importantíssima, aquilo ali foi elogiado bastante, está bonito, ficou. Agora tem um projeto para terminar aquele setor lá. Mas a questão da largura, realmente é uma coisa para a gente ficar pensando aqui, o que houve? Qual é as contas que fizeram? Quem é que fez o projeto? Eu recebi um áudiozinho do amigo nosso aí, do Odi, e eu sou sincero, eu nem respondi para ele porque eu não entendi nada. Eu recebi no fim de semana, eu não entendi o porquê da reclamação dele, na questão do estacionamento num lado só e no outro não. Tem que ser revisto algumas coisas para ver, né? Eu não dei retorno. Vou conversar novamente com a engenharia e, de repente, aguardar para ver esse projeto que venha de lá, para ver o que aconteceu. Se o projeto foi feito desse jeito, não tem o que fazer. É verba específica. Se o projeto foi feito com essa largura e a verba específica para aquele setor lá, não tem o que fazer. Não pode aumentar e nem diminuir do valor que foi feito. Né? Mas se foi esse projeto com aquela daquele tamanho, foi uma falha de quem elaborou o projeto. Não sei quem foi, né? Mas eu dei menos. Não interessa quem foi. Negócio que tinha que ter sido mais bem pensado. Pois não, vereador Maria.
Eu questionei o Wagner e ele me respondeu assim, ó, porque quando foi feito o projeto e cadastrado, houve uma redução na largura da pista. Então, decidimos, o setor de planejamento e área técnica, em virtude da pista ter ficado menor, observando que houve recuperação apenas na base central da pista, para que a pavimentação dure mais, decidimos por colocar estacionamento apenas num lado da rua. Essa foi a resposta que ele me deu.
Pois é, mas agora nós vamos ter que explicar para aqueles moradores do lado de cá que eles não podem estacionar na frente da sua casa. Quer dizer, ficou bom, ficou bonito, mas vai ter reclamação. E olha, e cá para nós não dá para tirar a razão. Vai ter que colocar no outro lado, o dia está chovendo, as pessoas têm que estacionar no outro lado da rua e sair correndo, quer dizer... É bem, bem complicado. É um investimento que foi feito, que só tem elogio, mas houve essa falha. Dá para dizer que houve uma certa falha que aconteceu. Né? Mas, vamos ver na continuação aí para ver o que a gente consegue resolver. Os assuntos por hoje até não são muito. Falei pouco hoje, senhor presidente. Mas eu queria só complementar, falar sobre a questão da discussão dos projetos. Isso aqui seria mais uma não seria uma justificativa, só que a população do interior, das vilas, da cidade, eles devem dizer, poxa, mas eles votam tanto projeto e ninguém discute os projetos. Mas é para esclarecer que esses projetos são discutidos antes, teoricamente, eles são discutidos dentro das comissões. Né? Se houver algum problema, já é discutido. Então, quando ele vem para a votação aqui nessa casa... Então, a maioria, quando fala de verba ou de qualquer outro tipo de projeto, quando existe alguma polêmica, logicamente que ele é discutido na tribuna. Mas, enquanto isso, não. Aí não tem discussão. A discussão, os acertos são feitos antes, é dado parecer pelas comissões, e na hora que vem aqui para a Câmara é só votado, é só lido os parecer e é votado. Então, só para justificar, eu acho que é interessante isso, presidente, que a população saiba por que às vezes os vereadores não discutem os projetos. Porque já foi estudado, já foi discutido. Não tem muito o que discutir. Tá? Esse é mais uma justificativa para o pessoal que às vezes pergunta para a gente, tá, mas e os projetos que não são discutidos? Não, até são discutidos. Mas quando chega aqui para ser votado, já foi resolvido todas as questões, as dúvidas. Eu quero, então, senhor presidente, desejar também seguir nesse embalo aí, desejando um feliz dia dos namorados para quem tem namorado, para quem tem namorada, para quem está bem em casa, quem não está bem em casa, que se acertem hoje é o dia, tá? É o dia do amor, é o dia de um carinho mais especial, né? Aí quando a gente fala em amor, é uma palavra difícil da gente dizer. É difícil para o pai dizer, é verdade, eu te amo. Esse te amo é muito difícil de sair da boca da gente. E isso aí não é privilégio de um ou de dois, é da maioria da população. A gente, é difícil dizer para um filho, te amo, para uma filha, a filha dizer para o pai dizer para o, sabe, a filha, o filho dizer para o pai, principalmente o pai, é difícil isso, eu sei que é difícil, mas, e eu não sei porquê, né, se é dito com sinceridade, por que não dizer eu te amo? Um amigo, qual é o problema da gente dizer te amo para um amigo, né? E essa dificuldade é incrível isso. É uma palavrinha com quatro letras e ela não sai muito fácil da boca da gente. Né? Que as pessoas da nossa comunidade repensem isso. E veja como é bom a gente dizer te amo, a gente reconhecer uma amizade, dar valor para a amizade, dar valor para a família. Né, valor para seu namorado, para sua namorada, né? Todo mundo é crente, às vezes se apaixona um pouco. Todo mundo é assim, né? É uns mais, outros menos, né? Tá? Mas assim... Ó, eu cheio aqui de amor, cheio de um bom discurso, daí o pessoal vai dar risada. Não, depois, tá bem? Tá, pessoal? Então isso, só para desejar mais uma vez, então, a todos os casais apaixonados aí, quem não está apaixonado, que se apaixone e tenha um final de dia 12 de junho, dia dos namorados aí, com muita paz e amor entre todos. Muito obrigado.
Muito bem, vereador. Não havendo mais nada a tratar, agradeço a presença de todos e encerro a presente sessão.